Então vamos começar com o texto, que está lá em Mateus, Mateus 14, do verso 12 até o verso 36. É um texto muito conhecido, é um tanto extensa a nossa leitura hoje, mas ela se faz necessária para que a gente possa entender. Então vamos lá para Mateus 14, vamos ler do verso 12 até o verso 36. E diz assim a palavra do Senhor: E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mista que vão, dá-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz-os aqui. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo o pão, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando por cima do mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e lhe trouxeram todos que estavam enfermos e rogavam-lhe para que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que tocaram ficaram sãos. Amém? Meus irmãos, o texto começa falando que os discípulos sepultaram o corpo e vieram trazer a notícia a Jesus. De quem que eles estavam falando? De João Batista. João Batista havia sido decapitado pelo rei Herodes, e os discípulos de João Batista trouxeram a notícia da morte de João Batista até Jesus. E o dia de Jesus começa assim, com a notícia da morte de João Batista. Todos esses acontecimentos e esse texto enorme que nós lemos, ele aconteceu em um único dia. Jesus começou com a notícia da morte de João Batista. Depois, ele tentou se retirar, quem sabe para chorar pela morte do amigo, mas ele encontrou a multidão faminta, faminta de cura, faminta de uma palavra. E ele ficou com essa multidão. Depois, não passou o dia com essa multidão e eles não tendo o que comer, ele multiplicou os pães e os peixes. E aí, ele pediu para que os discípulos fossem antes dele. E eles foram. Só que a tempestade jogava o barco de um lado para o outro e Jesus andou sobre as águas. E quando chegou na praia do outro lado, ele pensou que ele ia ter sossego e mais gente esperava por ele no início do outro dia. Isso tudo aconteceu em um único dia. É muita coisa, né? É muita coisa. E o nome que eu dei a essa sermão é Serenidade em Meio à Calamidade. E a gente vai decorrer sobre esse texto para entender um pouco sobre isso. Você já teve um dia para ser esquecido? Acho que já, né? Todo mundo, acho que todos nós já tivemos aquele dia que você fala assim, se eu pudesse, eu apagava da minha memória, eu tirava da história da minha vida esse dia. Né? E esse dia tinha tudo para ser assim na vida de Jesus. Você já passou por aquele dia ruim, e aí, sabe aquele dia que você acorda de manhã, aí você olha para a janela e fala assim, nossa, está claro demais, né? Que horas são? Putz, perdi a hora. Já era. É, né? Também já passei por isso, sabe? Aquele dia que você fala, não despertou o relógio? Despertou, você colocou na soneca, na soneca, na soneca e continuou dormindo. E você já acorda desesperado para chegar ao trabalho. Ou aquele dia que você está indo trabalhar, você olha aquele sol maravilhoso, aí você vai lindo, feliz e contente, né? De camiseta e tal, e no meio do caminho, o tempo muda, quase não acontece aqui em São Paulo, nem em São Bernardo, muito menos. Né? E aí você toma aquela chuva, e você chega no trabalho todo molhado e passa o dia inteiro molhado, é terrível, é ruim, né? Demais a conta. Ficar com o pé molhado é terrível, né? É muito ruim isso. Ou tem dias que acontecem coisas um pouco piores com a gente, né? Aquele dia em que você bateu o carro. Ou que você foi assaltado. Ou aquele dia que você chega para trabalhar e o teu chefe olha para você, chama você na salinha. Aí você pensa, e aí, senhor, vem uma promoção, aí, seu chefe. Então, você é um bom funcionário, gosto muito de você, mas devido à crise financeira que todos nós estamos passando, e aí você já sabe como termina a história, né? Passa lá no RH. Acerta suas contas. Um dia que você tem aquele dia estressante no trabalho, sabe aquele dia que você trabalha muito, as coisas não dão certo e você está doido para voltar para casa e você não vê a hora de chegar em casa e quando você pisa em casa e você vai fazer o seu café ou esquentar a sua comida, o gás acabou. Aí você vai tomar banho, a resistência do chuveiro queimou. Ou acaba a luz, né? Ou então você chega em casa, você senta no sofá e fala assim, eu vou descansar hoje. Aí a campainha toca. Surpresa, vim passar uma semana com você. Olha que coisa boa. Já vem até de mala. Aí você fala, Senhor, era tudo que eu precisava nesse dia, né? Quem de nós nunca teve um dia para ser esquecido, que a gente gostaria de não ter passado. Acho que todos nós já passamos por dias que a gente não gostaria de ter passado. E outras tantas coisas, a perda de alguém querido, né? Uma enfermidade que a gente descobre, e tantas outras coisas que a gente não gostaria de ter vivido, mas fazem parte da vida. E a gente, por muitas vezes, não pode evitar essas coisas. E aí eu pergunto, como reagir no meio de tanta perturbação, de tantas coisas difíceis acontecendo? Como reagir a isso? E aí eu me lembrei de um filme, que eu não sei quantos assistiram, porque o filme já é um pouquinho mais, né? Já como eu li uma frase, não é que o filme é velho, é que ele se tornou um clássico. É assim que eu me vejo. Eu estou me tornando um clássico, não que eu esteja ficando velho. É diferente, né? É mais bacana pensar assim, né? É mais legal assim. É Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Né? Para quem nunca assistiu o filme, o Michael Douglas está lá, o personagem dele, está lá no meio de Los Angeles, dirigindo o carro dele, e ele estava desempregado, tinha acabado de se separar da esposa, o carro quebra no meio do congestionamento, todo mundo começa a buzinar e xingar ele, né? E aí, ele está atrasado ainda para o aniversário da filha dele, que vai acontecer naquele dia. Então, tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. E aí ele abre o porta-mala do carro, pega um taco de beisebol e sai andando. E no meio do caminho ele consegue mais uma arma, e aí ele sai destruindo tudo e todos que atravessam o caminho dele. Porque ele já tinha perdido a tampa, digamos assim. Né? Paciência dele já era nenhuma. Então, assim, ele teve um dia desastroso. Já estava numa situação difícil. Sabe aquela coisa que você está... Aquele dia que você é o copo d'água cheio. Que basta uma gota para transbordar. Tem dias que a gente vive assim. Parece que basta uma gota que a gente transborda. A gente pode reagir assim. Algumas vezes a gente reage assim. Porque algumas vezes a gente encontra com algumas pessoas que são a gota que faltava. E essa pessoa nem tem culpa, coitada. Mas ela teve a infelicidade de ser aquela gota que faltava para você transbordar. Muitas vezes a gente acaba descontando em quem não tem culpa disso, do que acontece. Mas isso é coisa do ser humano. E Jesus, ele teve um dia que tinha tudo para ser caótico na vida dele. Então vamos lá. Ele começou o dia dele recebendo a notícia da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus e precursor de Jesus, aquele que abriu o caminho para que Cristo começasse seu ministério. Foi ele que batizou a Cristo. Então, eles tinham uma proximidade muito grande. Era alguém muito querido por Jesus. E ele recebe a notícia da morte. E aí, né, quero ficar sozinho. E aí, ele encontra o quê? Uma multidão, pouca gente, 5 mil homens. Dizem alguns comentaristas que chegava a 25 mil pessoas, mais ou menos, porque, contando mulher e criança, naquela época a taxa de natalidade, né, era um bocadinho maior que a nossa. Né, então, você conta aí que tinha para pelo menos umas 20 mil pessoas lá. Que sossego, né? Já pensou? Você que é mãe e que tem mais de um filho, quando dois filhos começam, mãe, isso, mãe, aquilo, mãe, mãe, você já fica, né? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Quem que eu atendo? Agora você imagina mais de 20 mil pessoas gritando na sua orelha querendo alguma coisa. Difícil. Difícil, né? Mas a gente vai passar novamente por esse texto, para entender como é que Jesus reagiu a cada um desses momentos e o que isso pode nos ensinar para que a gente possa atravessar esses momentos difíceis que todos nós temos nas nossas vidas. Então vamos começar, como eu disse, que o nome que eu dei a esse sermão era Serenidade em Meio às Calamidades. Vamos começar pelas calamidades. Vamos começar pelo lado ruim da coisa. Então, a primeira calamidade que Jesus enfrenta no seu dia é a morte de alguém querido. Então, eu vou ler agora Mateus 14, verso 12. Se você está com o texto aberto, acompanha aí. Eu vou ler dessa vez na NVI. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Primeira coisa, primeira notícia do dia. Olha, seu primo foi morto. Mas como ele foi morto? Ele foi morto decapitado. Decapitado. Ele foi preso injustamente e morto por capricho. Porque foi por capricho que João Batista foi morto. Porque a mulher de Herodes pediu a cabeça dele. Na verdade, a filha da mulher de Herodes pediu, a mando da mãe, a cabeça de João Batista. Então Jesus enfrenta a primeira calamidade do dia, a notícia da morte, e uma morte, uma morte violenta. E aí eu pergunto, como é que ficaria o seu coração a receber uma notícia dessa? Eu acho que o meu ficaria revoltado. De verdade. Com muita raiva. Porque injustiça causa na gente uma revolta. E foi injusta essa morte. E foi dolorosa essa morte. E poderia facilmente causar em qualquer um de nós um sentimento de revolta, de vingança. Esse Herodes está perdido comigo, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Seria condenável um sentimento desse a qualquer um de nós? Não seria o correto, mas é humano. Compreensível. Compreensível. Então, a primeira calamidade que Jesus enfrenta é a morte de alguém que ele amava, e uma morte cruel. E a segunda calamidade que Jesus enfrenta no seu dia é a multidão que interrompe o silêncio. Então vou ler aí Mateus 14, o 13 e o 14, a parte A do versículo, também na versão NVI. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se num barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão. Pois bem, Jesus recebe a notícia da morte de João. E o que ele queria fazer? Se apartar, orar, sossegar um pouco. Viver o luto. Viver o luto. Que é necessário. E aí o que, que ele encontra? Ele encontra uma multidão. Uma multidão de 100 pessoas. Uma multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E essa multidão, eles estavam lá só para dar um tapinha nas costas de Jesus e falar: ô Jesus, nós ficamos sabendo da morte de João. Viemos aqui para te dar um abraço. Não. Cada um deles tinha sua demanda. Cada um deles queria uma coisa de Jesus. Uns queriam ser curados, os outros queriam ouvir a palavra, os outros estavam lá só de curioso. Espera aí, aquela multidão está indo ali, deixa eu ver o que será que está ali. Eu vou lá. Ah, é o tal de Jesus, eu ouvi falar, eu vou lá conhecer. todas aquelas pessoas tinham os seus motivos para estarem lá. As suas necessidades. Elas não estavam lá para confortar o Cristo. Elas estavam lá porque elas queriam alguma coisa de Jesus. Todas elas. Então, sossego? Não deu. Nem um pouco. Nem um pouco. Jesus não teve sossego. Então, Jesus não teve tempo de prantear a morte de João. Jesus não teve tempo de viver o luto de alguém que ele tanto amava, de orar, de pedir conforto ao Pai. Jesus não teve tempo de fazer isso, porque ele encontrou uma outra calamidade esperando por ele, uma multidão sedenta, cada um com a sua necessidade. E aí, Jesus não dispensou a multidão, ele curou, ele ensinou, e aí a multidão foi ficando. Mas era um lugar deserto, e a multidão era desprevenida. Ninguém levou sua marmitinha, a não ser um que levou a sua marmitinha. As outras pessoas não, estavam lá. Aí você imagina, um lugar deserto, à beira do mar, quer dizer, a água só salgada. E aí estava lá aquela multidão, e Jesus ensinando, e Jesus curando, e aí os discípulos vêm. Ô Jesus, dispensa esse povo aí. Olha lá, não tem comida, como é que nós vamos... Já está ficando tarde, o pessoal precisa comer, dispensa eles antes que anoiteça. Vai Jesus, dispensa eles. O texto está em Mateus 14, 15 e 16. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. E aí Jesus enfrenta o seu terceiro dilema do dia, a fome do povo. Jesus enfrenta a fome do povo. E agora a fome física mesmo, a fome de comida. E aí os discípulos vêm e fazem o que provavelmente nós todos faríamos. Senhor, dispensa esse povo aí. Dispensa esse povo para eles ir embora, porque nós não temos comida para esse povo todo. E aí Jesus se depara com algo que tem que ser resolvido de forma imediata. Mais um problema por dia. Já estava pouco, né? O negócio já estava tranquilo para o lado dele, né? Então vamos lá. Ouviu a notícia da morte, não conseguiu prantear, não conseguiu viver o seu luto. Encontra uma multidão sedenta de coisas, um monte de gente pedindo um monte de coisa. E quando chega a tardezinha assim... E agora, o que eu dou para esse povo comer? E os discípulos logo, ó, Senhor, dispensa esse povo, dispensa esse povo. Jesus olha para eles e fala: deem vocês o que comer a esse povo. Eita, que se Jesus falasse um negócio desse para mim, eu ia falar que ele está ficando doido. Como é que ia fazer? Mas Deus sabe de tudo, de todas as coisas. E esse foi só mais um problema que ele passou no dia. E vamos ver mais um. No texto de Mateus 14, verso 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. É um fantasma. Já não bastasse pouca coisa que Jesus tinha passado no dia, agora ele é confundido com fantasma. Confundido com fantasma. E o que, que Jesus enfrenta nesse momento? Jesus enfrenta o medo e a desconfiança dos discípulos. Agora imagine você que anda com alguém diariamente. um grande amigo seu. Você anda com ele todos os dias e você imagina o quê? Que ele conhece bem você, não é? Poxa vida, a gente está todo dia junto. E aí a primeira dificuldade que tem, ele olha para você, mas quem é você? É um fantasma? Nossa. E o medo de andar sobre as águas que Pedro teve? Por que aquele medo? Eles não conheciam Jesus? Jesus enfrentou o medo e a desconfiança daqueles que andavam com ele todos os dias. Vocês repararam que em nenhum momento desses, os discípulos tiveram uma palavra de conforto para com Jesus. Nenhum momento. Jesus só recebeu nesse dia demandas. É só mais coisa para fazer. Ó, João morreu. Ó, a multidão. Ó, tem que dar comida. Ó, Jesus, me socorre. Foi só demanda. Só problema. Em um único dia. E como é que ele reagiu a isso tudo? A todas essas calamidades pelas quais ele passou nesse dia. Igual o personagem do Michael Douglas, catou um taco de beisebol, catou o cajado e saiu dando cajadada na cabeça dos discípulos. Jesus agiu com serenidade. Jesus foi sereno em todas as situações de calamidade pelas quais ele passou nesse dia. E aí a gente vai ver como é que Jesus reagiu a cada um, a cada uma dessas calamidades. Primeiro, Jesus procurou pelo silêncio, apesar de não ter encontrado no primeiro momento. Jesus procurou pelo silêncio e orou. Verso 13, parte A. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, a primeira coisa que Jesus fez diante desse turbilhão de coisas que aconteceram foi procurar o silêncio, procurar um lugar tranquilo e orar. Jesus foi orar. Quantas vezes a gente se depara com uma situação calamitosa na nossa vida e a última coisa que a gente pensa é em orar? A gente tenta resolver, a gente liga para fulano, fala com Beltrano, e corre daqui, e corre dali, e faz uma coisa, e faz outra. E, aí depois, quem sabe, no final do dia, quando as coisas estiverem mais calmas, eu vou orar. E aí eu vou colocar as coisas diante de Deus. Ó, Senhor, o negócio estava feio aqui, mas eu já dei meu jeitinho aqui, eu fui dando, fiz um esqueminha aqui, deu tudo certo. Jesus fazia assim. Jesus foi orar. Jesus procurou o silêncio e foi orar. E foi a única vez que ele fez isso? Vocês lembram do Getsêmani? Jesus, depois da celebração da Páscoa com os discípulos, da última ceia, ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que ia acontecer. O que ele fez? Foi orar. Se retirou para orar. Quantas vezes você, lendo a vida de Jesus, Jesus não fazia isso. E Jesus retirou-se para orar. E Jesus procurou o silêncio e foi orar. Oração não é o último recurso, é o primeiro. A oração não é o último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso. Eu vou ler um texto em Lucas, que reforça um pouco daquilo que nós falamos. Lucas 5, verso 15 e verso 16. Lucas 5, verso 15 e verso 16. E diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus sempre orava. Pois Jesus não era Deus? Jesus era Deus, sempre foi Deus. Nunca deixou de ser. Mas Jesus também era homem. E ele nos deixou isso para nos mostrar o que fazer e como fazer. Então Jesus, a sua primeira reação era orar, aquietar o coração, procurar um lugar sossegado e orar. Era a primeira coisa que Jesus fazia diante de uma calamidade. Jesus teve compaixão. Verso 14 de Mateus 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Compaixão em meio à tribulação, em meio à calamidade. O que é compaixão? Segundo o nosso dicionário, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, acompanhado de um desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, a compaixão é um sentimento que te move a ajudar o outro, a sofrer junto com ele. Não só ter esse sentimento junto com ele, mas procurar diminuir esse sofrimento pelo que o outro está passando. Então mesmo Jesus, passando por um momento difícil e sofrendo, ele se moveu de compaixão para com os outros. Então, olhar para os outros e não olhar só para a gente, nos ajuda a enfrentar os nossos problemas também. Não somos só nós que passamos problemas no mundo. Existem muitas pessoas ao nosso redor que também passam por problemas. E talvez a diminuição do teu sofrimento esteja na ajuda ao sofrimento de alguém, na compaixão por alguém. A Bíblia tem diversos exemplos de compaixão. E um muito conhecido é o do bom samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Está lá em Lucas 10, 33 e 34. O samaritano podia ter passado ao largo. Com certeza ele tinha os problemas dele para resolver. Com certeza ele estava lá porque ele estava cuidando dos seus negócios, ele tinha alguém esperando por ele, ele tinha coisas a fazer, mas ele não passou ao largo pelo problema dos outros. Ele parou, ele se compadeceu, ele cuidou. Ele teve compaixão. E compaixão é um sentimento do ser humano. Nenhum animal tem compaixão. Nós, seres humanos, temos compaixão. Devemos ter, porque é um sentimento divino. Então, nós devemos nos compadecer com o sofrimento dos outros. Tem um outro texto que eu vou ler para vocês, de Atos 16:33, que diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O carcereiro lavou as feridas deles. É o texto que fala, quando Paulo e Silas foram presos, e houve um grande terremoto, e o carcereiro ia se suicidar pensando que todos haviam fugido, e Paulo diz, não, fique tranquilo, nós estamos aqui. E aí o carcereiro olhou para eles, e vendo as suas feridas, se compadeceu deles, tratou das feridas, e houve conversão naquela vida, e houve salvação naquela casa. No caso do carcereiro, a compaixão pelo outro acabou trazendo salvação para a casa dele. Acabou trazendo para ele e para sua casa salvação. A compaixão por outro. Jesus, ele confiou na providência divina. Verso 16 e 17 de Mateus 14. Respondeu-lhes Jesus, eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. E lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E aí, no verso 20, do mesmo Mateus 14, diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Providência divina. Providência divina. Eu tenho certeza que se você for buscar na sua memória, já teve alguma situação na sua vida em que você pode dizer que no, o que aconteceu foi um milagre, foi a provisão do Senhor na sua vida. Porque você não tinha, mas não lhe faltou nada. Se você nunca experimentou isso, eu tenho certeza que você ainda vai ter essa oportunidade de experimentar isso na sua vida. Você não tinha, mas Deus não permitiu que nada faltasse para você. Provisão de Deus. E Jesus, quando ele diz aos discípulos, olha, deem vocês de comer, ele tinha plena ciência e confiança de que Deus ia colocar a mão, ia dar um jeito naquela situação. Você fala, mas Jesus era Deus. Eu sei que Jesus era Deus, mas ele também era homem. Como Deus, ele precisava orar? Se ele era Deus, ele precisava orar? Mas ele também não era homem? E ele orava. E tudo que ele fazia, ele pedia permissão ao Pai, ele pedia orientação ao Pai em tudo que ele fazia. E ele está aqui e ele fez tudo isso para que nós tivéssemos como exemplo, que nós podemos confiar em Deus, em tudo na nossa vida e que a provisão divina, ela sempre vem. Tem muitos outros textos e eu não vou ler todos porque a gente vai se estender muito. Mas vamos lá. Israel no deserto. Pô, uma nação inteira andando no deserto. O que aquele povo ia comer? Ia viver do quê no deserto? Não tinha o que caçar, não tinha o que pescar, não tinha como plantar. Do que aquele povo viveu? Do maná que Deus enviava todas as manhãs. Provisão de Deus. Elias, quando ficou na caverna, os corvos iam lá e levavam todo dia mantimento para Elias. Provisão de Deus. Eliseu, quando a viúva do profeta veio reclamar para Eliseu, não tenho nada para comer, ele diz, o que você tem? Eu tenho algumas vasilhas. E as vasilhas não paravam de se encher de azeite. Não paravam de se encher de azeite. Provisão de Deus. Provisão divina. Paulo. Quantas vezes Paulo experimentou a provisão divina? Quantas vezes? E quantas vezes nós experimentamos a provisão divina? Muitas vezes. Jesus confiou nisso. Em meio à calamidade da falta, Jesus confiou na providência de Deus. E Jesus encorajou seus discípulos. Mateus 14, 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Quando nos deparamos com o medo, muitas vezes a gente se paralisa. Uma situação que nos amedronta, ela normalmente nos paralisa. Literalmente, né? Quem é que nunca se deu de frente com um cachorro solto, fora da corrente, e que você, e agora? Corro, não corro, paro, não paro, e você congela, não é? O medo faz você congelar muitas vezes. Eu morro de medo de altura, gente. Uma vez, quando era criança, eu subi na laje de casa e eu congelei lá em cima, eu não conseguia descer. Tanto medo que eu tinha de altura. E o medo nos paralisa muitas vezes. E o medo das situações, daquilo que a gente vai enfrentar, muitas vezes ele nos paralisa. Mas Jesus, ele tem uma mensagem encorajadora para nós. Coragem, sou eu, não tenham medo. E ele diz assim, o profeta Isaías diz assim em Isaías 41, 13: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz: Não tema, eu o ajudarei. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu o ajudarei. Então, diante do medo, Jesus, ele encorajou aqueles que estavam ao lado dele e não ficou paralisado diante da situação. Confiou em Deus. Para terminar, meus amados, você já se sentiu no olho do furacão? Já passou por momentos de caos na sua vida que parecia que nunca ia acabar? Jesus é o nosso modelo, o exemplo a ser seguido, o padrão no qual nós devemos ser aferidos. Pois Cristo passou aqui na sua vida na terra pelos mesmos dilemas e dificuldades que eu e você passamos. Olhar para Cristo mostra que cada dificuldade, para cada calamidade da vida, existe uma saída. E a boa notícia é que nós podemos sempre contar com a presença de Jesus. Porque o Mestre nunca abandona os seus discípulos. E a outra boa notícia é que ele entende exatamente aquilo que você está passando ou vivendo. Porque, afinal de contas, ele também já passou por isso. Amém? Amém, meus queridos.